Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jurista, professor, desembargador aposentado e presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Mayerowitz. Walter Mayerowitz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Mayerowitz, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Mayerowitz, nós tivemos na última semana o fim dos 2 anos de mandato do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. Na sua vaga, assumiu Luiz Fux, que fica até 2022 na presidência da Corte Suprema do país. O mandato de Dias Toffoli foi repleto de polêmicas, Mayerowitz. Em alguns momentos, ele sinalizou a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em outros, o presidente do STF se colocou contrário às posturas do chefe do executivo. Isso sem contar uma série de outras decisões controversas. Como é que você avalia a gestão do Toffoli na presidência do Supremo, Mayerowitz?
Anderson, os museus vaticanos expõem um imponente busto que é do deus romano conhecido por Janus Bifronte. O Janus Bifronte tem uma cabeça com duas faces, com duas frontes. Pode ver, portanto, de frente e de trás. O Toffoli, como o deus romano Janus Bifronte, teve na presidência do Supremo duas faces, uma face de perfil adulador ao Lula e outra face mais visível a revelar incontido sabugismo a Bolsonaro e ao seu enrolado filho Flávio. Com o Toffoli na presidência, tivemos censura, tivemos ele baixando portaria de um inconstitucional inquérito judicial. Não existe inquérito judicial. Ele favoreceu potentes e poderosos quando esteve no plantão judiciário, que ele reservou só para ele, e distribuiu liminares. Teve o caso gravíssimo do COASF, que durante 6 meses não tivemos em todo o Brasil investigações. E depois, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, derrubou isso. E foi por unanimidade, porque até o Toffoli mudou o voto envergonhado. Tivemos o episódio, dentre outros, aquele do impedimento de buscas em gabinetes de parlamentares, mais especificamente uma liminar a favorecer o senador Serra, quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre apontou pela admissibilidade de buscas e apreensões em gabinetes. Basta imaginar, e a título de exemplo, vamos pensar, de um parlamentar que mata uma pessoa e leva e esconde no seu gabinete. Pela decisão canhesta torta do Toffoli, ninguém pode entrar, ninguém pode apurar. O absurdo do absurdo. Em síntese, uma presidência que, como eu disse, em favor de poderosos e potentes, onde não se fez efetivamente justiça.
E o que é que nós podemos esperar do Luiz Fux, Mayerowitz? Há quem diga que o ministro deve estar ainda mais alinhado ao Palácio do Planalto. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro pressionou o Fux durante seu discurso na cerimônia de posse. O ex-capitão do Exército garantiu que o novo líder da Suprema Corte disse que o executivo teria dele o que precisasse, como foi durante a gestão do Toffoli. Você acha que esse deve ser o caminho?
Eu lembraria que o Fux disse que, e não foi só no discurso de ontem, mas da véspera e da antevéspera, o Fux disse que, pela sua formação de juiz de carreira, ele foi um juiz de direito concursado, passou toda a primeira instância, na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois foi indicado como ministro no Superior Tribunal de Justiça. E no governo Dilma foi para o Supremo Tribunal Federal. Bom, então, o Fux disse que não vai se envolver em questões estranhas às suas funções. Funções, evidentemente, de presidente de um poder. No popular, Anderson, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que não será um politiqueiro, como foi, aliás, o Toffoli, que inclusive ia jantar com o presidente Bolsonaro, mantinham relações muito próximas e, evidentemente, não recomendável para chefe de poder. E avisou o Fux que os poderes são independentes e harmônicos, está na Constituição. E, com ele na presidência, haverá, atenção, liturgia nos relacionamentos. Com isso, ele afastou a proposta de cooptação do oferecido Bolsonaro e que você fez menção quando da pergunta, Anderson. O Fux disse ainda que a luta contra a corrupção, e aí entrou a Lava Jato, no que depender dele na presidência, vai continuar. Agora, nos discursos de posse, nós temos sempre muita retórica, e com o Fux isso ocorreu também. Como ele é o primeiro presidente judeu do Supremo Tribunal Federal, convém lembrar do rei hebreu Salomão. O Salomão ficou conhecido como o rei sábio. E vamos desejar ao ministro Fux que ele tenha a sabedoria de Salomão.
Você recentemente, Mayerovitch, sobre essa dança das cadeiras no Supremo, afirmou que ela poderia resultar na anulação da sentença do ex-presidente Lula. Como é que isso se daria, Mayerovitch? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Como todo mundo sabe, nós temos 11 ministros, 11 cadeiras. Esse é um número. Pois bem, um deles é sempre eleito presidente e não participa das duas turmas julgadoras do Supremo, nem da primeira, nem da segunda. E ele participa, no entanto, e preside as sessões plenárias. Com relação ao Fux, o Fux ontem deixou a cadeira da primeira turma para assumir a cadeira de presidente. O Toffoli estava na cadeira de presidente. Então, a sua saída, ele vai para onde? Vai para a primeira turma, que é a cadeira vaga. Agora, o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, e isso vem sendo divulgado pela chamada Rádio Corredor, e já se fala muito a respeito. O ministro Gilmar Mendes está preparando e arrumando pretextos para que o Toffoli se remova, de acordo com o regimento que permite, se remova da cadeira da primeira turma do Supremo para a cadeira que irá vagar na segunda turma e aonde está o ministro Celso de Mello, ministro que se aposenta dia 31 de outubro deste ano. Portanto, o Toffoli iria para lá. E o que aconteceria e por que ele está indo para lá? Porque com o afastamento do Celso de Mello se viu o seguinte, e tudo com relação a Lava Jato e ao então juiz Moro, tudo que se referisse aos dois, esses dois, Lava Jato ou Moro, como decidia ou como decidiu, melhor dizendo, a segunda turma. Sempre deu um empate de 2-2 e aí se aplica o princípio civilizatório do favor rei, que significa em favor do réu. Agora, um 2-2 vai entrar, depois da saída do ministro Celso de Mello, pelo que se diz em pauta, um habeas corpus que versa sobre a falta de parcialidade do Moro, a suspeição do Moro por falta de parcialidade, por falta de imparcialidade, perdão. Então ele seria um juiz parcial e não imparcial. Qual será o resultado com o Toffoli na segunda turma? Não precisa ter esfera de cristal, bola de cristal. Todo mundo sabe, e pelas tendências, que vai dar 3-2, até porque o Gilmar Mendes já disse no Brasil, em Portugal, fora dos autos, sobre essa suspeição do Sérgio Moro. Na mesma linha irá o Toffoli e na mesma linha irá o Lewandowski, vai dar 3-2. Com isso ocorrerá o quê? A anulação da sentença com relação ao apartamento do Guarujá. Como decorrência também, o presidente Lula ficará, atenção, elegível. Ele poderá, portanto, concorrer às eleições e terá como adversário o presidente Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição. Lembrando que aquela decisão com relação ao sítio de Atibaia teve problema, não vai valer como condenação, porque teve uma falha procedimental reconhecida pelo Supremo, de que o advogado do réu, colaborador de justiça do réu delator, deve falar antes do que os advogados dos réus que foram delatados. Isso foi visto como uma nulidade no Supremo e, portanto, se cair a condenação por habeas corpus com relação ao apartamento triplex do Guarujá, o Lula não vai ter condenações em segundo grau e não vai cair na lei da chamada ficha suja, né? Então, o que a gente pode ver nesse quadro também? Quem poderia arguir a suspeição de um Gilmar Mendes, porque já prejulgou, é evidentemente o Procurador-Geral da República. Mas o interesse do Bolsonaro, e isso evidentemente o Aras tem o perfil filo-bolsonarista, ele é mais advogado do Bolsonaro do que advogado da sociedade como Procurador-Geral da República, ele não vai arguir essa suspeição do Gilmar Mendes. Portanto, ele vai votar e vai dar 3-2 e o cenário é esse em razão dessa dança de cadeiras. Por quê? Porque se não ocorresse essa dança de cadeiras, o novo ministro que irá para o lugar do Celso de Mello, o sucessor do Celso de Mello, se não ocorrer essa mudança, essa remoção, ele vai para a segunda turma.
Agora, Mayerovitch, ainda a respeito do Supremo, o ministro Celso de Mello está afastado dos trabalhos por conta de uma licença médica. E isso tem causado uma situação inusitada na segunda turma da corte. Muitos julgamentos por lá têm terminado empatados, já que temos apenas 4 ministros analisando os processos. Desta forma, alguns réus estão sendo absolvidos, já que os empates no STF favorecem os denunciados. A ala tida como garantista da turma, formada por Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, tem feito prevalecer suas decisões. Eu tenho duas questões a respeito desse tema. Primeiro, com essa troca na presidência, há também uma mudança na composição das turmas, não é isso? E segundo, esse formato de se favorecer o réu em caso de empate é o mais indicado? Na ausência de um dos ministros, não deveria ser indicado talvez o presidente da corte como substituto, já que ele não faz parte de nenhuma das turmas para formar maioria?
O indúbio pro réu, ou o favor rei em favor do réu, está inclusive no regimento interno do Supremo e evidentemente decorre da nossa Constituição do sistema acusatório. É indúbio pro réu, em razão do princípio constitucional. Por quê? Porque o réu é presumidamente não culpado. Se ele é presumidamente não culpado, se a prova é duvidosa, a dúvida tem que ir em favor dele. Isso é um princípio civilizatório, uma conquista civilizatória. Por isso é assim. Com relação a se convocar alguém para substituir aquele que está impedido, e vamos lembrar que o ministro Celso de Mello já acabou de voltar à sua cadeira, inclusive deu a decisão no sentido de que Bolsonaro terá que comparecer para prestar declarações em inquérito, no caso específico daquela acusação que o Moro fez a ele, sobre interferência na Polícia Federal e etc. O ministro Celso de Mello, vou abrir um parênteses para dizer que mandou aplicar a lei processual penal, que diz com todas as letras que só tem direito, e em razão da autoridade que porta, só tem direito a responder em inquérito ou em juízo de forma escrita ou vítima ou testemunha. E no caso, o Bolsonaro não é vítima e nem testemunha. É autoautoridade, mas não é vítima nem testemunha. Ao contrário, ele é imputado. Portanto, ele tem que comparecer. E tendo que comparecer, evidentemente, ele poderá fazer uso de uma garantia constitucional, que é o direito ao silêncio. Então, bom, voltando, e no caso de suspeita, de substituição, por ter algum ministro afastado para tratamento de saúde ou um outro problema. Então, não existe essa possibilidade de, no regimento, de substituição, nesse caso em turma. O que existe no regimento é o indúbio pro réu ou favor rei.
Mudando de assunto, Meyerowitz, nós temos uma série de embates se dando entre a Procuradoria-Geral da República e a Operação Lava Jato. Recentemente, houve a saída do procurador Deltan Dallagnol da Força-Tarefa de Curitiba, alegando problemas pessoais, mas logo depois ele acabou sendo punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com censura por conta daquele caso envolvendo o senador Renan Calheiros na disputa pela presidência da Casa Legislativa. Fato é que o Dallagnol estava muito desgastado, bem como a própria Força-Tarefa, que tem no Augusto Aras um grande opositor. Você acha que este deve ser o fim da Lava Jato, Meyerowitz?
Eu acrescentaria, Anderson, que além da saída do Dallagnol, nós tivemos, com relação à Força-Tarefa de São Paulo, a renúncia de todos os procuradores. Lá ficou apenas a procuradora natural, que os outros se opõem ao trabalho dela, disse que ela não quer apurar coisa nenhuma, o que vinha sendo uma tradição. Porque, vamos chamar assim, de os tucanos estavam sendo muito privilegiados e nada acontecia. A partir do momento que se começou, os procuradores da Força-Tarefa denunciaram Serra e começaram a atuar, teve esse embate. E os procuradores da Força-Tarefa de São Paulo se sentiram desprestigiados pela chefe, pela procuradora natural, e renunciaram. Então, esse é um caso também em que a Força-Tarefa mostra que está havendo, que vários problemas estão ocorrendo. Como você bem colocou, um dos adversários da Força-Tarefa nada mais é do que o chefe do Ministério Público. Só que ele sofre pressões internas também a partir do próprio Conselho do Ministério Público, e da própria instituição Ministério Público, porque o Aras foi indicado pelo Bolsonaro, porque se ele concorresse à escolha, e como era feita no Ministério Público, ele não teria nenhum, nem, acho que só teria o voto dele, né? Então ele é totalmente desprestigiado pela instituição Ministério Público, até porque ele tem se mostrado um defensor do Bolsonaro e não da sociedade, como eu já disse. Então nós temos todo esse quadro. Eu não acredito que, em razão da pressão popular, a Lava Jato seja de repente, como eu vou falar com relação à Operação Mãos Limpas, tenha as mãos decepadas. É evidente que tem uma queda de braço. Existem aqueles que querem o fim da Lava Jato e, evidentemente, para depois acontecer o quê? Usar um fato novo para entrar com revisões criminais e derrubar aí absolvições, ou com o próprio habeas corpus, e em cima, evidentemente, de uma suspeição do Moro e de outras suspeições.
Há alguma semelhança entre esse processo que ocorre hoje com a Lava Jato e o fim da Operação Mãos Limpas, força-tarefa anticorrupção que se deu lá na Itália, Meyerowitz? Você que é um dos grandes conhecedores dessa operação, consegue estabelecer algum paralelo entre esses dois processos?
Anderson, na Lava Jato, os procuradores brasileiros, como eles próprios admitiram, eles se inspiraram na italiana Operação Mãos Limpas, Mani Pulite em italiano. Essa operação, a Mãos Limpas, teve início em 92 e se encerrou em 2002, ou seja, durou 10 anos. A Lava Jato está com 4 anos a menos. A Operação Mãos Limpas termina pela blindagem feita pelo então primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que tinha uma bancada de deputados e senadores majoritárias, então começou a fazer leis e medidas de modo a neutralizar a Operação Mãos Limpas. E como é que ela termina? Que eu disse que termina em 2002. Para o cidadão italiano comum, que assistiu tudo e não aguentava mais ouvir falar em corrupção, de tamanho escândalo, o que que eles passaram a chamar a Operação Mãos Limpas? Passaram a chamar de Mani, ao invés de Mani Pulite, Mãos Limpas, passaram a chamar de Mani Mozzate, que significa mãos decepadas. Ou seja, a política, os políticos, o parlamento e o primeiro-ministro Berlusconi deceparam a mão dos procuradores que apuravam. Isso é, blindaram. A Operação Mãos Limpas reprimiu a corrupção na política partidária. Veja bem, depois é que apareceram os empresários que faziam o caixa 2, o tangente lá chamado. Mas repressão e caso de corrupção em política partidária. Teve muito sucesso essa operação e os partidos italianos foram extintos. E partidos poderosos, como, por exemplo, Anderson, a Democracia Cristã, o Partido Socialista Italiano, Partido Socialista que era do primeiro-ministro Bettino Craxi, que foi apanhado pela operação e fugiu para a Tunísia, fugiu para não ser preso e foi condenado definitivamente. O Bettino Craxi já é falecido. Não se deve confundir, Anderson, isso é importante, Operação Mãos Limpas, que ocorreu ela em Milão, porque na Itália não existe foro privilegiado, não se deve confundir com a operação antimáfia, que foi simultânea, mas que não ocorreu em Milão, que é a região setentrional, mas ocorreu na Sicília, no sul, bem longe. Então não se pode confundir uma coisa com a outra, e aqui essa confusão é permanente. Se faz muito. Agora, não foram significativas as apreensões e recuperação de dinheiro sujo na Operação Mãos Limpas. Ao contrário, no Brasil, nós já tivemos mais de 11 bilhões recuperados. E ainda temos, segundo a mídia vem noticiando, mais de 35 milhões só do senador José Serra, dinheiro bloqueado na Suíça. Aliás, o Ministério Público da Suíça enviou ao Brasil toda a prova provada, irrefutável, da ocultação e lavagem de dinheiro feita pelo José Serra na Suíça.
Curioso, Mayerovitch, é que quem se elegeu à esteira desse processo de judicialização da política implementado pela Operação Lava Jato, me refiro diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, hoje pressiona pelo fim da força-tarefa anticorrupção.
Bem observado, Anderson. O presidente Bolsonaro, como se diz em linguagem futebolística, virou bandeira. Em linguagem social, virou casaca. Não é mais um lutador contra a corrupção. Hoje ele está, Bolsonaro, entre os que querem melar, passar o rodo, acabar com a Lava Jato. E agora, atenção, muita atenção, ouvinte do Faixa Livre. O Bolsonaro tem no Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, o seu, aspas, ministro da guerra contra a Lava Jato. Ministro da Guerra. E Aras é o único que poderá denunciar, iniciar um processo penal com relação a casos de foro privilegiado a envolver Lava Jato. Nem o Supremo pode obrigar o Aras a denunciar, acusar alguém. Agora, o Bolsonaro virou bandeira, virou casaca, porque ele não pode mais incentivar a luta contra a corrupção. E por que isso? porque tem o filho senador, o Flávio, envolvido em rachadinhas, que é peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais ainda, o Bolsonaro, o presidente, tem Queiroz e a esposa de Queiroz e Queiroz colocaram R$ 89 mil, atenção, R$ 89 mil, na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. E o presidente até agora se recusa a dizer o porquê que esse dinheiro foi para a conta da primeira-dama. E, virando página, ou melhor, outro tema. No momento, investiga-se rachadinha no gabinete do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente. Parece, e pelas acusações que estão sendo feitas, mas ainda não tem prova, de que ele fazia o mesmo esquema que o irmão fazia quando era deputado na Assembleia Legislativa do Rio. O irmão é o Flávio. E o Bolsonaro, para usar uma expressão popular, ele aposta todas as fichas nas indicações de dois ministros para o Supremo, em vagas que serão abertas, Celso de Mello e o outro Mello, que é o Marco Aurélio. Com a Procuradoria-Geral da República e dois ministros no futuro, esses dois ministros, e mais o Toffoli, que se mostrou um sabujo de Bolsonaro, o presidente capitão espera livrar a família das enrascadas. E Bolsonaro, também o presidente, investe na dança das cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Ele torce para o Toffoli se remover da primeira turma para a segunda turma. Aí, a suspensão do Moro, do Sérgio Moro, será, e pela segunda turma, reconhecida por 3-2. Votarão pela suspensão Gilmar Mendes, Lewandowski e o Toffoli. E, como consequência, será anulada a sentença condenatória do Lula no caso do triplex do Guarujá. Assim, o Lula, uma vez anulado, se torna elegível e poderá concorrer à presidência em 2020. E Lula, a gerar polarização, é o adversário dos sonhos do Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. Lembrando que aquela sentença com relação ao caso de Atibaia, ela ainda não pode ser considerada confirmada em segundo grau, porque o próprio Supremo mostrou que deveria o delator falar antes do que os outros réus, o réu delator antes do que os outros. Portanto, não se pode dizer, uma vez anulada a sentença do triplex, que o Lula caia na lei de ficha limpa, porque não tem nenhuma condenação em segundo grau.
Uma situação lamentável que temos presenciado ultimamente, Mayerovitch, são esses seguidos casos de censura à liberdade de imprensa. Primeiro, aquela ordem para que o jornalista Luiz Nassif, do site GGN, retirasse do ar reportagens onde ele denunciava malfeitos do banco BTG Pactual. Depois, o filho do presidente Flávio Bolsonaro conseguiu que a justiça impedisse que a Rede Globo exibisse documentos vazados a respeito daquele inquérito das rachadinhas. Ambas as decisões tiveram origem aqui no Rio de Janeiro. Como é que você observou essas medidas, Mayerovitch? E qual é a sua avaliação para esse cerceamento do trabalho da imprensa? Como isso atinge a nossa democracia?
Anderson e ouvintes do Faixa Livre, eu peço a vocês licença. Licença para usar um bordão que eu criei e uso sempre. O bordão é o seguinte: até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB sabe. E esse bordão eu vou usar. Até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB sabe que a Constituição, a nossa Constituição, assegura em cláusulas pétreas a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação, de exteriorização do pensamento. Aliás, os nossos avós já ensinavam que o mau exemplo vem de cima. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional Brasileira, o Alexandre Moraes, o ministro, censurou a revista Cruzoé. Lógico, a decisão foi logo derrubada, mas foi derrubada pelo próprio autor dela, depois de pressão da sociedade e da repercussão internacional negativa. Imagine, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, como o mundo civilizado recebeu uma notícia de censura feita a uma revista. E isso pela Corte Constitucional Brasileira. Revista, vou frisar, censurada pelo ministro Moraes em defesa de outro ministro, o Dias Toffoli, e sobre corrupção do, aspas, amigo do meu pai. Ou seja, o Toffoli, pelo dito por um colaborador de justiça, usou essa expressão amigo do meu pai, porque o Toffoli estaria envolvido em corrupção e com amigo do pai do corruptor, por aquele que era amigo do pai do corruptor. Agora, o caso Nassif também é de evidente censura. Idem o da Rede Globo e a proibição judicial por uma juíza que rasgou a Constituição, que não passaria em exame da OAB. E envolve a proibição a divulgação de informações a respeito de rachadinhas a envolver o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro. Ou seja, o senador que, ao que vem parecendo, sabe tirar manchas de chocolate com lavagem especial.
Para finalizar, Maerovitch, houve uma ação de busca e apreensão ordenada pela Operação Lava Jato contra escritórios de advocacia na semana passada. Entre os alvos estavam os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que representam o ex-presidente Lula, Ana Tereza Basílio, responsável pela defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, e Frederico Assef, que representou a família Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil considerou a operação uma tentativa de se criminalizar a advocacia. O Adidamus, que presidiu a OAB aqui no Rio e também foi deputado federal, falou em espetacularização do processo penal. Como é que você avalia esse episódio, Maerovitch?
Anderson, a acusação do Ministério Público é gravíssima. Vamos colocar as coisas assim no devido lugar. A acusação do Ministério Público, como eu disse, é gravíssima. Tem um desvio apontado pelo Ministério Público de 151 milhões de reais. 151 milhões de reais. E isso, desvio do sistema S do Rio, SESC e SENAC, com a FEComércio do Rio a repassar pagamentos. Tem um delator, que é o empresário Orlando Diniz, que presidia no Rio o SESC e SENAC e a FEComércio. Foi Orlando Diniz, que dedodurou os advogados. A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi recebida pelo juiz, a significar que, para esse juiz que recebeu a denúncia, existem provas de materialidade delitiva e de indícios indicativos de autorias de crimes. Ora, se não existir justa causa para essa denúncia, pode-se postular por habeas corpus e nos tribunais o trancamento dessa ação criminal por falta de justa causa. E depois, se reconhecida a falta de justa causa, apurar condutas abusivas, ofensivas à honra. O que não se pode é querer agora, nesse momento, antecipar julgamentos sobre responsabilidades criminais e se sair a condenar os advogados denunciados. E acrescento também, nesse chamado esquema de desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro dos cidadãos brasileiros, nosso dinheiro, e isso não consta da denúncia, mas está em investigação, por isso estou chamando atenção e estou acrescentando, a presença do ex-advogado do presidente Bolsonaro e advogado e que escondia o Queiroz. Me refiro a Frederic Uassef. Ele teria embolsado mais de 2 milhões num desvio de perto de 10 milhões. A respeito disso, deve-se esperar disso tudo, uma solução que venha no devido processo legal, com ampla defesa, amplo debate da causa. Agora, e atenção, o que não dá para engolir, já que ele foi nominado por você, Anderson, é o advogado do Lula, me refiro a Cristiano Zanin, querer usar o Lula. Sair a dizer que Zanin está sendo perseguido por ser advogado do Lula e ter nos processos do Lula acusado abusos e violações constitucionais, acusado a polícia, o Ministério Público e juízes. O Zanin está usando de um diversionismo. Joga indevidamente, atenção, indevidamente o Lula no caso. Isso não deveria ser feito com o Lula, que não tem nada a ver com desvios ou acusações do sistema S, nada, mas absolutamente nada a ver. Como também não tem nada a ver, e se divulgou isso, que o Zanin usava o dinheiro do sistema S para ir a audiências, inclusive audiências do Lula. Ora, um advogado usa dinheiro para ir a audiências e resolver outros problemas, outros casos dos seus escritórios. Tem nada a ver isso. Zanin deveria se colocar à disposição para que tudo seja devidamente apurado, porque o problema é com ele, não é com Lula. Apurado suas contas, seus telefones, seus arquivos e etc. A acusação é gravíssima, quer com relação a ele, quer com relação ao outro sócio dele, do escritório dele. No popular, colocar Lula nesse caldeirão, desculpe a expressão, é forte, mas é muita sacanagem.
Walter Mayerovitch, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço.
Anderson, pelo respeito que eu tenho ao programa Faixa Livre, a vocês todos, eu é que fico agradecido e honrado com o convite. Até a próxima, foi um prazer participar. Até.
Conversamos aqui com o jurista, professor, desembargador aposentado, presidente e fundador do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Mayerovitch. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.